Começa agora mais um episódio do Ou Vai Ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernst & Young, e também pela Forbes 30 Under 30. Por isso, eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado. Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age, para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira. Então fique ligado, porque começa agora Ou Vai Ou Voa!
Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Ou Vai Ou Voa da Escola Conquer. Meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer.
E eu sou o Sidney Júnior, também cofundador da Conquer.
E hoje é um podcast super especial. A gente trouxe novamente para participar desse bate-papo o Ricardo Basaglia. Fez muito sucesso o episódio número 3. Ricardo Basaglia, para quem não conhece, é o diretor da Michael Page Brasil. Fez muito sucesso o podcast que a gente fez com ele. Para quem não escutou o episódio número 3.
Ricardo é um fenômeno na temática liderança, carreira, recrutamento, seleção, e a gente achou fantástico que ele tem um canal no Instagram, arroba Rick Basaglia, um canal não, um perfil dele, né? No LinkedIn.
Quem não segue tem que seguir.
Tem que seguir. E o cara dá umas dicas lá que são sensacionais, muito ligadas aos bastidores de líderes e de colaboradores. E dicas que realmente fazem a diferença, que são práticas. Eu mesmo já peguei várias lá e coloquei em prática e falei, uau!
A gente fica printando a tela do celular o tempo todo, fica compartilhando, é um conteúdo muito rico
sobre... Eu tenho a pastinha Rick Basaglia. Rick...
Eu também. Teu nome tá no meu celular, Rick.
Poxa, eu que agradeço aí mais uma vez com vocês. Obrigado pelo convite novamente. Agora, nesse segundo episódio aí, vamos ainda mais aí entrar nos detalhes aí de como a gente pode contribuir com todo mundo.
Exatamente. Como o objetivo é decodificar como pensam e agem os melhores profissionais, a gente fez uma versão 2.0. 1.0 foi um sucesso. A gente falou muito sobre o Ricardo, o Michael Page, o que os melhores profissionais têm em comum. E hoje o objetivo é falar sobre os bastidores, os dilemas, as dores, boa, os desafios do dia a dia de todo profissional.
Aquilo que ninguém fala.
Então, acho que o tema de hoje é bastidores do dia a dia profissional. É um tema muito rico. Eu tô super empolgado, Ricardo. Inclusive, eu selecionei 10 perguntas que eu vi no seu Instagram com ótimas respostas, perguntas muito curiosas, peculiares, que eu acredito que vão ajudar e ser um divisor de águas na vida, na carreira de todo mundo que está ouvindo a gente.
Show, bora lá?
Legal, vambora.
Bora, eu trouxe aqui a primeira pergunta, Ricardo, uma pergunta bem peculiar. E eu acho que a dica aqui que você pode dar é muito interessante. Abro aspas, meu trabalho não é 100% reconhecido. Ricardo, como conversar com o meu gestor sobre isso?
O que eu noto é que a maior parte dos profissionais que caem nesse dilema, eles têm uma dificuldade de não entender exatamente o que é o reconhecimento, porque muitas vezes esse profissional está olhando só sob o prisma dele. E, na verdade, ele precisa entender sob o prisma da empresa e o prisma do gestor o que é esperado dele. Porque, senão, existe uma chance muito grande de ele estar investindo energia no que não é tão importante para a empresa ou no que efetivamente não traz tanto resultado para a empresa. A minha dica é que esse profissional busque o gestor dele para ter uma conversa muito honesta e pergunte exatamente quais são as responsabilidades, quais são os principais projetos, as prioridades, quais são os gargalos, como esse gestor enxerga o perfil dele, quais são os pontos de desenvolvimento, para que esteja muito claro não só o que ele precisa de se desenvolver como profissional, mas também o que ele precisa entregar, e aí sim ele vai ter convicção que ele sabe o que a empresa espera dele, para que ele possa fazer essa afirmação que ele está entregando o que é esperado, aí então ele avaliar se ele está sendo reconhecido ou não.
É aquilo que você falou no podcast anterior do mapa e do terreno. Né? Então, para você descobrir como é o terreno, é justamente você ir lá e conversar com o seu gestor para entender quais são as expectativas e como que o reconhecimento é dado.
Esse é um erro que eu vejo não só na vida profissional, mas também na pessoal, entre amigos, família, né? Tudo muito subentendido, eu acho, eu imagino, é o bom senso. Gente, vamos parar com isso, vamos conversar, vamos colocar no papel, vamos deixar claro, porque a partir daí fica muito mais fácil você ter o caminho que você precisa seguir.
Perfeito, tudo uma questão de alinhamento.
É, exatamente.
Uma segunda pergunta: o que fazer, Ricardo, quando a relação com seus pares é estritamente profissional e não há amizade? Isso eu vejo muita preocupação de muitas pessoas, amigos, colegas, que acreditam que no ambiente profissional elas têm que ser amigos. E se não forem amigos, se sentem chateados. Como que você enxerga isso?
Acho que o primeiro é que existe uma dicotomia aí, que você não ter amizade não é igual você ter inimizade, né? Acho que tem um meio do caminho onde você tem uma relação profissional. Eu acho que a partir do momento que não existe uma relação onde as pessoas se prejudiquem, uma não atrapalha a outra, existe um ambiente de respeito, de colaboração em prol da empresa, se amanhã você vai ter afinidade pessoal para fazer um churrasco com essa pessoa, para ter um happy hour com essa pessoa, ótimo, mas isso não é obrigatório. E talvez na nossa cultura latina, no Brasil, mas toda a América Latina, a gente tem uma cultura que a gente precisa ser amigo. Eu acho isso uma grande armadilha, porque muitas vezes as pessoas preferem trabalhar num ambiente onde você tem uma série de amizades, mas você não se desenvolve, você não cresce, você não é reconhecido da forma como deveria em prol dessa amizade. Eu prefiro estar num ambiente profissional onde eu seja valorizado, onde eu cresça e eventualmente eu vou fazer amigos com algumas pessoas, até porque a reflexão que eu faço, será que todo mundo que você teve aula durante a sua infância, durante a sua adolescência, você tem contato com todo mundo? Você é amigo de todo mundo realmente? Não, você tem afinidade com algumas pessoas. É o mesmo que acontece no ambiente de trabalho. É a amostragem que vai tirar algumas pessoas que têm alguma afinidade de algum assunto e dali traz uma relação um pouco maior.
Ricardo, aproveitando aqui uma pergunta extra, uma curiosidade. Como que você enxerga a relação no ambiente de trabalho? Como uma família, como um time? Porque eu sei que tem muita expectativa das pessoas quererem gostar uma das outras e esperam que seja uma relação familiar. Enfim, como é que você enxerga essa dicotomia ou essas duas visões, família versus time no ambiente de trabalho?
Você sabe que é difícil ter essa definição do ponto de vista de palavra, porque se eu falar família para você, talvez remeta uma coisa e para o Sidney outra. Então Verdade. Tem gente que na hora que você fala família, já vem aquele domingo da macarronada que vai sair discussão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que o grande ponto é que eu prefiro a definição de times, aonde você seleciona as pessoas com base no que elas têm de habilidades, aonde cada um vai jogar para que o time conquiste um determinado resultado, e a partir daí essas pessoas, claro, para desempenharem ao máximo, vão precisar desenvolver uma relação de confiança, Perfeito. Uma relação de colaboração, uma relação onde cada um ajude no desenvolvimento do outro, e a partir daí não necessariamente isso é a definição de família, mas sim uma relação onde você tenha duração e principalmente profundidade para que as pessoas consigam extrair o máximo que cada um tem de dentro. Até um outro aspecto que eu sempre ouço: ah, Ricardo, nem sempre eu gosto do meu gestor. Gente, se você olhar a relação dos treinadores ou as atletas de alta performance, é uma relação que beira o amor ou o ódio. Então você pega muitas vezes o Bernardinho, que é o nosso exemplo de liderança aqui no Brasil, gritando ali com aquela energia ali com todo mundo ali na ponta da quadra. Quando você pega o Michael Jordan com o Phil Jackson, quando você pega o Phelps com o treinador, é aquela relação onde muitas vezes tem muita emoção, só que ninguém duvida do propósito, ninguém duvida do objetivo, Perfeito. Que é um objetivo em prol de uma conquista, que depois no final pode ter brigado muito, sejam nos treinos, durante a competição, mas todo mundo vai se abraçar porque atingiu o resultado.
Perfeito, e tudo isso que você falou, não é necessário ter afinidade para que aconteça, né? Então, muito daquela pergunta inicial de não há necessariamente um grau de uma relação de amizade no meu trabalho. Se você tiver uma colaboração, tiver confiança, tiver respeito, já é um bom terreno para você estar num ambiente profissional que promova o teu crescimento e o crescimento de todos ao redor, sem necessariamente que você haja uma grande afinidade para você ir para um churrasco ou qualquer outra atividade nesse sentido, né?
Totalmente, até porque as palavras que você usou não definem talvez algumas famílias ou amizades que você vê por aí. Então talvez você está até na frente de algumas definições que se tem por aí.
Exato. Ótimo. É. Bom, Ricardo, vamos para a próxima pergunta que eu extraí do teu Instagram. Quando vale a pena fazer o MBA? Tenho receio de ser como faculdade, encheção de linguiça. Fecho aspas.
Bom, essa é uma pergunta frequente que a gente recebe e eu concordo com a preocupação, porque hoje é quase que virou uma definição que para eu crescer eu vou precisar fazer um MBA, eu vou colocar um MBA no currículo. E talvez assim, um grande ponto, a gente fez uma pesquisa com trabalhadores no mundo inteiro e a gente percebeu que o profissional brasileiro é o profissional que mais valoriza o treinamento como benefício. É quase que se as empresas não estiverem dando treinamento, ela não valoriza o funcionário. Agora, o treinamento não é garantia de conhecimento, até porque Perfeito. Hoje 3% só da população brasileira fala inglês. Perfeito. E o Brasil é interessante que é o país com maior oferta de curso de inglês por habitante do mundo. Então tem uma dicotomia aí de conhecimento versus oferta de cursos.
Nesse sentido, a gente gosta de uma definição da diferença do conhecimento versus aprendizado. Conhecimento é informação, que ela está disponível e tem de sobra. O grande diferencial é aprendizado. É como colocar esse conhecimento na prática e que de fato impacte os resultados.
Não, exatamente, Ender. Até como a gente falou no episódio anterior do podcast, é importante que você mapeie o que exatamente está te segurando para que você dê o próximo passo. E aí, se eventualmente nesse mapeamento, o que o MBA tem a oferecer está diretamente ligado com o que você precisa, perfeito, sim, o MBA perfeito. É uma possibilidade. Agora, o que eu vejo é que as pessoas terceirizam a responsabilidade para a instituição de ensino. Não, ótimo, eu não sei exatamente perfeito. O que eu preciso me desenvolver, eu não tenho bem o feedback do meu gestor, mas eu vou ali naquela instituição de renome, colocar um curso mais ou menos de renome e aquilo vai resolver todos os problemas. Então, definitivamente, não é o caminho correto.
Perfeito, perfeito. Tem uma pesquisa recente da Harvard Business Review que revelou que 60% dos melhores CEOs do mundo não cursaram um MBA, entre os 100 melhores do mundo. E entre os 100 melhores, 4 são mulheres. E dessas 4 mulheres, só uma fez o MBA. Ou seja, não é um pressuposto, não pode ser a muleta. Pode ser um diferencial e faça sentido para a tua carreira, mas não necessariamente é o trampolim para você ser um bom CEO, um bom C-level.
Mas
um
achei excelente essa reflexão que você trouxe de analisar profundamente se a oferta daquele MBA atende às suas necessidades, os seus gaps de desenvolvimento. Não o MBA pela titulação.
Pela titulação, perfeito.
Do nome, né? Mas assim...
É o foco do conhecimento.
Exatamente.
É isso que importa, né?
O que eu vou utilizar com isso na prática?
Isso.
Como é que eu vou trazer isso para a prática e vai me tornar um profissional melhor ou vai suprir um gap que esteja impedindo o meu... Seja um roller block? Como é que você falou?
Career block.
Career block. Uhum. Exatamente. Um bloqueio de carreira, né? Uhum.
Ótimo. Agora, trazendo uma pergunta para a liderança. Abrindo aspas, quando optar, Ricardo, por passar recado individual ou para toda a equipe, de modo aberto e coletivo?
A regra de maneira geral é que um elogio ele deveria ser em público e uma conversa mais dura, um feedback numa conversa individual. Eu acho que o grande aspecto é quando você está principalmente falando sobre o desenvolvimento de alguém, você tem que tratar com todo cuidado, com uma privacidade e quando você quer reconhecer essa pessoa é importante que exista um reconhecimento em público, mas não deixar de fazer o reconhecimento individual quando ele está linkado a um feedback. Então o grande ponto aí entra a empatia, você se colocar no lugar do outro e entender, poxa, se você estivesse na situação dessa pessoa que vai receber um elogio perfeito. Ou um feedback de desenvolvimento, aonde você gostaria de receber? Muitas vezes a gente fica querendo bolar estratégias fantásticas e se colocar no lugar do outro, muitas vezes é a situação mais rápida e fácil para você tomar a decisão certa.
Ótimo, é focar nas pessoas sempre, empatia, comunicação. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto bastante, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende pessoas, você não entende de negócios. A base de tudo é construir uma relação de confiança, é focar nas pessoas.
Sabe que tem um grande CEO, um amigo meu, que ele é CEO há pelo menos 20 anos aqui no Brasil, e ele sempre brinca que há muito tempo que ele sempre tenta contratar profissionais e falha, porque sempre vem o ser humano junto. E esse daqui que é o grande desafio. E se ele não olhar para o ser humano e só recrutar o profissional, é onde sim, vai dar errado. Sim. E eu tenho essa frase comigo que resume muito o que é o dia a dia dos líderes no Brasil e no mundo.
Boa. Ótimo. Próxima pergunta. Abro aspas, como ter motivação em um ambiente de trabalho que não possui plano de carreira?
Eu acho que o primeiro aspecto é, se você está esperando que a tua motivação venha de fatores externos, você já está no caminho errado. Uhum. A tua motivação tem que vir com base no plano que você tem de carreira, a tua ambição, o que você quer construir e a partir daí você lembrar que tudo que você está fazendo, você está construindo uma história, você está deixando referências para pessoas que trabalharam contigo, clientes, pessoas que tiveram algum tipo de relação e isso tem que ser a sua motivação. Se em determinado momento aquela empresa não está te dando condições para que você se desenvolva e você atinja os seus objetivos, eu acho que você tem que ter uma motivação extra para desempenhar uma atividade ainda acima da média, você buscar um conhecimento acima da média para que outra empresa te valorize e te contrate pelo que você está entregando. A única certeza que eu tenho aqui, se você está desmotivado com isso, você está entregando menos, você está com uma atitude pior do que você do que é esperado, claramente isso não vai ser um bom cartão de visita para que outra empresa te ofereça uma oportunidade melhor. Então, o protagonismo é chave para você ter sucesso.
Ou para que surja uma outra oportunidade dentro da mesma empresa, né?
Exatamente. Ninguém quer um outro profissional dentro de outra área que não esteja performando.
Perfeito.
Né? Existe uma frase dentro de liderança, né, que muitas vezes existe aquele gestor que, como ele é muito bonzinho, ele não quer mandar embora, ele manda para outra área. Né? E aí fica aquela uma piada jocosa aqui de o tráfico de drogas. Né? Você fica mandando um profissional ruim para outra área, o que é completamente desleal com o profissional que não vai ter oportunidade e ninguém dá um feedback muito claro e dizer, olha, não tem a ver com a área que você está trocando, você tem que trocar a tua atitude.
Legal. Não tá. Essa pergunta que eu vou fazer, não necessariamente a gente pegou do Instagram do Rick, mas eu vou fazer ela mesmo assim, tá?
Por favor, fica à vontade.
Com relação a essa temática de desmotivação. Eu vejo acontecendo muito hoje em dia, uma pessoa, ela se forma numa instituição de ensino superior com uma promessa, com um ideal de trabalho, e quando ela vai para o mercado de trabalho, aquele trabalho em si não é tão tudo aquilo que ela imaginava. Por exemplo, um profissional que se forma em direito começa a atuar no direito e se sente desmotivado, frustrado. Mas ele já tem um diploma construído em 5 anos para ele ter esse diploma. E agora, ele atuando no mercado, ele vê que não é bem assim, que não é bem aquilo que ele quer. E está com isso se sentindo desmotivado. Que dica se daria para esse cara?
Talvez eu vou dar até uma dica que é um passo antes, que muitos pais muitas vezes me procuram falando assim, Ricardo, como é que eu ajudo meu filho a escolher uma profissão, ou qual caminhos eu dou para ele? E muitas vezes eu vejo que essas frustrações, parte delas poderiam ser evitadas porque não houve um bom mapeamento do que é a realidade da profissão, o que é a realidade da formação. Então, você idealiza uma situação que ela não condiz com a realidade. Então, a minha recomendação para os pais é: abra o seu network dos seus amigos para o seu filho. Coloque um roteiro do que ele deveria perguntar para as pessoas que trabalham na área que ele está querendo atuar. Então, no caso, por exemplo, da formação em direito, ele poderia trabalhar em escritórios, na área jurídica de uma empresa ou tentar um concurso público. Converse com essas pessoas, quais são as frustrações, por que elas são felizes fazendo o que elas estão fazendo, quais são os desafios, como que ela tem que se manter atualizada. Tenha um roteiro de perguntas e fale com o maior número de pessoas. A partir daí, você começa a avaliar se isso faz sentido ou não para você. Agora, se o profissional já se formou, ele tem duas opções. Ou ele entende do que ele tem de habilidades que pode ser utilizado numa nova área e com isso ele nunca parte do zero, ele já tem algum conhecimento. Ou, eventualmente, é como ele se reconfigura, como é que ele se transforma dentro da própria área, seja através de empreender, seja através de buscar uma nova abordagem, uma nova empresa. Eu costumo dizer que dificilmente o profissional ele fica sem escolhas. Agora, escolhas envolvem atitudes, envolvem riscos, e é isso que o profissional tem que estar disposto a correr.
Eu acho que o protagonismo é sempre o diferencial. Eu li um livro, We Are All Self-Employed, empregados de nós mesmos, e ele diz que a gente tem 2 empregos. O primeiro, que é o que paga o nosso salário. O segundo, como gestor da nossa própria carreira. A insatisfação sempre tem que vir de uma maneira positiva, que gere execução, que gere ações, que vão abrir novas portas, novas possibilidades.
Nesse sentido, eu até considero que a gente está sempre empreendendo a nossa carreira, né? Sempre empreendendo a nossa vida. Então, toda decisão que você está fazendo, toda escolha que você está fazendo, você está construindo algo. Então, eu acho que todo mundo é empreendedor de certa forma.
Perfeito.
Com as nossas decisões, a gente sempre está escolhendo algo. E a gente está todo tempo escolhendo como é que vai ser a nossa carreira.
E um mundo que muda de forma tão dinâmica, talvez um dos aspectos que mais a gente tem que provocar nas pessoas, que a gente perde ao longo do tempo que a gente vai crescendo, é a curiosidade. A curiosidade é o que move o ser humano, é o que traz aquela inquietude, o que traz energia de não estar conformado com o que existe e querer buscar mais.
Eu estou fazendo um curso online com um escritor norte-americano de criatividade. E uma das dicas que ele dá para de forma geral, assim, seja open-minded, mente aberta. Que é justamente aí, né? Que você, de repente, vai num lugar que você não costuma frequentar, lê um livro que você não está assim no teu hall de livros que você direcionados necessariamente para a tua carreira, faz um curso que não está muito linkado àquilo, à tua área de atuação. Acho que isso pode despertar novas visões, novas percepções em você que e ajudam a formar um senso crítico melhor, uma percepção de mundo mais abrangente, e com isso você consegue navegar melhor em qualquer área que você esteja, né?
É, não dá para pensar fora da caixa se você não sair da sua caixa.
Exatamente, né? Exatamente.
Boa, Ricardo. Próxima pergunta. Abrindo aspas. 2 anos no Nine Box Role Model, mas me considero um jovem. Como pedir promoção?
Eu volto no aspecto do alinhamento. Se você não tem claro o que você precisa fazer na empresa para dar o próximo passo, ou você não está tendo um feedback claro de seu desenvolvimento, o seu PDI, o plano de desenvolvimento individual, ou você não sabe os resultados que são necessários para que você dê o próximo passo. Porque eu costumo dizer que crescer numa empresa tem 2 aspectos. Um você controla e o outro você não controla. O que você não controla? A fila andar. Você não sabe quando vai surgir uma vaga. O que você controla? Você ser o primeiro da fila. Quando a fila andar, você ser o primeiro a ser escolhido. Então, minha dica é sempre foque no que você pode controlar.
E tem muito a ver com a pergunta anterior, né? Numa empresa que não tem plano de carreira, você está se destacando e entregando resultados, uma hora ou outra a oportunidade vai surgir, ainda mais se você estiver em primeiro lugar da fila, né?
Sim, se não surgir na sua área, pode surgir em outra área dentro da empresa ou em outra empresa.
Ótimo.
E agora aqui uma pergunta que gera muito medo. Como abordar para pedir aumento? O que falar?
Acho que o grande aspecto é você entender qual é o prisma da pessoa que toma a decisão do aumento. A maior parte das pessoas erram em pedir aumento com base nas suas necessidades. Ah, eu preciso de um aumento porque eu vou casar, porque eu vou ter filho. E é legítima a necessidade, então não é essa discussão, mas não é isso que vai fazer a pessoa tomar a decisão. Então você tem que entender o que tem sido valorizado na empresa para as pessoas que têm recebido aumento. Então tem a ver com alinhamento cultural, tem a ver com entrega de resultados, tem a ver com o momento da empresa. Se você não tiver claro o que você precisa entregar, você não vai saber o quão distante você vai estar da expectativa de quem toma a decisão, e a partir daí dificilmente você vai conseguir encontrar o melhor momento para pedir um aumento. Até porque no fundo, o pedir o aumento eu entendo que é muito mais, à medida que você tem uma discussão e você está muito equalizado com o que você precisa entregar, e aí você entende que você merece uma remuneração mais adequada, até porque se a empresa não te valorizar, outra empresa talvez te valorize. Uhum. Então, o salário ele tem tudo a ver com o que o mercado pode te oferecer também fora, e aí dentro da empresa eles tentarem equilibrar para que a relação continue ganha-ganha dos dois lados.
Legal.
Ótimo. Agora falando de liderança, abro aspas. É normal como líder, mesmo com um bom relacionamento dentro da empresa, sentir solidão no escritório?
Isso é o que eu mais vejo. Os CEOs, diretores se levam, é muito solitário a cadeira, porque você tem com muito pouca gente para trocar. Você dificilmente consegue trocar com o seu time sobre todos os assuntos, dificilmente você consegue trocar com seus pares, você não consegue trocar com o seu gestor. Então, por isso, a importância de você formar alianças fora da empresa também. Você ter um ponto de suporte, seja pessoal, familiar, onde você tem uma zona ali de segurança, você tem uma troca profissional com pessoas que estão no mesmo patamar que você, que entende a sua realidade. Muitas vezes, por mais que você tenha amigos que você confia, se você tiver amigos com uma realidade muito distinta da sua, eles vão te suportar do ponto de vista da amizade, mas eles vão conseguir contribuir muito pouco do ponto de vista do dia a dia. Então, daí você tem associações, entidades de classe, grupos como o IPO, o IBEF, enfim, dependendo da área que você atua, o nível que você atua, pode te dar uma oportunidade muito bacana para que você consiga se desenvolver.
Ótima. Próxima pergunta, Ricardo. Como lidar com funcionários que às vezes não respeitam a hierarquia?
Eu acredito que você precisa classificar a dose desse rebeldismo, né? Porque muitas vezes é um profissional que ele quer dar a opinião dele, ele quer ter um protagonismo, diferente do profissional que não respeita a cultura da empresa, que não respeita o que é necessário para a empresa andar bem. Esse profissional que não respeita a empresa e a cultura, talvez é um profissional que não deve estar na empresa, porque ele pode até entregar muitos resultados, mas ele está atrapalhando tanto o resto que ele vai ser prejudicial no final do dia. Agora, o profissional que simplesmente ele está querendo fazer diferente. É o profissional que está querendo trazer novas ideias. É o que eu sempre brinco, não demita o louco. Você precisa dele ali. Você precisa receber essas ideias aí para você entender como você pode fazer melhor.
Legal.
Excelente. Ainda sobre liderança. E quando o seu líder jamais assume que erra e não dá abertura ao diálogo?
Bom,
o que fazer?
Eu acredito que você tem dois aspectos para avaliar. Primeiro que a gente talvez nem poderia chamar de líder, né? Uma pessoa como essa, no sentido literal da palavra. Eu acredito que quando você está numa empresa, por mais que o papel do líder seja fundamental para o seu desenvolvimento, existem outros componentes. Então, o que eu avaliaria? Primeiro, como está a relação com seus pares, a relação com o seu time, o que a empresa te oferece de oportunidades, o que a empresa te oferece de desenvolvimento, a partir daí se você pode trocar de área ou não, ou mesmo esse gestor não fazendo o papel que ele deveria, se mesmo assim a conta fecha. Porque muitas vezes a decisão não é binária. A decisão é falar, bom, eu ainda tenho muito para conseguir ainda dentro dessa empresa antes de dar o próximo passo, antes de me movimentar. E aí quando você tiver a convicção que você estressou todos os aspectos e não tem realmente mais para onde você ir, aí talvez sim seria o momento de você buscar uma nova empresa. Mas eu acredito, talvez só um ponto adicional, que esse é o tipo de líder que te ajuda muito a saber o que você não deveria ser. Eu acredito que a gente é sempre a soma dos erros e dos acertos das nossas referências, seja pai, mãe, professor, gestor. Então, isso vai formando o que a gente quer entregar para os próximos.
É um role model às avessas.
Exato.
Agora, Ricardo, uma pergunta bem curiosa, achei bem interessante, inclusive. Abrindo aspas, como não se frustrar com a posição de liderança? Que trabalhei tanto para conseguir. A gente trabalha duro e às vezes a gente sonha com determinadas posições e quando a gente chega lá, há uma frustração. Como é que você enxerga isso, Ricardo?
Esse é o grande erro do ser humano, né? Idealizar sem muita informação o que é aquela posição que ele quer atingir, aquele momento que ele vai viver e a partir daí, a hora que ele enxerga que não é bem aquilo, é onde vem a frustração. Muitas vezes o que a gente acha antes da gente ter gestão, que a gente acha que a vida do gestor é muito fácil, que ele está ali acima do bem e do mal, tomando decisões, simplesmente falando o que cada um tem que fazer e eu não vejo a hora de virar chefe para minha vida ficar mais fácil. E aí quando você se torna gestor, você vê como a sua vida...
Você queria voltar
exatamente.
O tempo e tirar todo aquele peso de responsabilidade.
A analogia que eu faço é igual quando você é muito novo e você fala que seus pais não sabem de nada da vida, não conhecem nada.
Sim,
quando
sim.
Você faz 20 e poucos anos, você fala, nossa, como eles aprenderam nos últimos anos, né? Então é a mesma coisa da gestão. É você sentar na cadeira depois e entender a dinâmica do dia a dia, a quantidade de interesses que você tem que conciliar, de acionistas, clientes, gestores, equipe, sociedade, todos esses prismas, faz com que a vida do gestor seja extremamente complexa. E aí aonde entra o aspecto de você querer. Não é simplesmente falar, não, eu vou crescer porque eu vou ganhar mais e isso vai me representar um determinado poder. Se você não quiser, a energia que te demanda definitivamente vai trazer uma dificuldade para a sua vida gigantesca.
Mas você diz querer não numa perspectiva financeira. Uma perspectiva de posição mesmo.
Exatamente. Acho que tem sobre todos os aspectos. Porque você querer crescer como gestor só para ganhar mais, a conta vai chegar. A sua vida vai ficar extremamente difícil. E existem outras formas, quando você fala de uma carreira em Y, por exemplo, que você pode procurar para ganhar talvez tão bem como um gestor, mas sem ter que gestão. Que, aliás, esse é um ponto de desenvolvimento para a maior parte das empresas que não tem ainda a carreira em Y estruturada. Muitas vezes você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo gestor porque você, para poder manter aquele profissional, você sobe ele para uma posição que não é o ideal para aquele perfil.
Perfeito.
Isso é uma tremenda realidade, Ricardo. Eu já vi muitos bons profissionais, colegas, que cresceram muito rápido, assumiram grandes posições e, consequentemente, seis meses depois, um ano depois, acabaram sendo desligados, inclusive, porque assumiram uma responsabilidade que não tinha relação com essas fortalezas e não tinha um perfil de gestor líder.
E tem outro aspecto das empresas que tomam um risco maior do que deveria.
Verdade.
A maior parte das pessoas que se torna gestor não teve uma preparação para isso. Você foi promovido, num belo dia você senta lá na cadeira e fala, tá, o que eu tenho que fazer agora? Aí você começa mais ou menos a imitar o que o gestor fazia, você começa a entender o que você tem que fazer. Então existe um espaço para as empresas mitigarem esse risco, preparando as pessoas para o próximo passo de gestão. E a partir daí, durante essa preparação, você identificar o quão longe o profissional está do perfil que é necessário para ter sucesso.
E também muitas vezes a gente atrela grandes posições a posições de gestão e liderança. né? E a gente acaba com isso deixando de lado uma posição de especialista, que também é uma posição que pode fazer que faz enorme diferença numa organização, mas que quando a gente está numa conversa, normalmente a gente trata grandes posições como gestão, né?
É, inclusive, você tem muitas empresas no Vale do Silício onde o especialista ele pode ganhar mais do que o gestor dele, porque aquela função dele tem um impacto para o negócio muito maior. Então, aquela história também, eu sou gestor, então eu ganho mais que todo mundo. Não necessariamente. Não é uma verdade absoluta.
E com relação a essa carreira em Y, eu desconheço, pelo menos, como é que seria a hierarquia de alguém que decide não seguir para um lado de gestão. Você tem algum conhecimento sobre isso?
O que eu posso dizer é que é muito importante você estruturar em que momento o profissional ele precisa fazer uma escolha, se ele quer ter gestão ou se ele quer continuar na carreira técnica. E mais uma vez, ser uma posição técnica de alto valor agregado, onde ele entrega tanto para a empresa que você é capaz de entregar um bom salário, benefícios, para que esse profissional também cresça na hierarquia, mesmo não tendo efetivamente gestão.
Uhum.
Então, isso daí é um aspecto onde eu vejo profissionais especialistas que têm o mesmo patamar de diretores, do ponto de vista de salário, de benefícios, de bônus, mesmo não tendo gestão. Mas, mais uma vez, é um profissional que entrega tanto quanto um diretor com a sua equipe do ponto de vista de impacto para o negócio.
Aí é a importância do autoconhecimento, né? Entender onde estão as fortalezas, fraquezas e seguir em direção às fortalezas. Maravilha, Ricardo. Próxima pergunta. Abre aspas. Sou chefe e encontro dificuldades de colocar ideias. Como lidar com uma gerente ultrapassada?
Eu acho que o grande aspecto é você entender o porquê que as suas ideias não estão sendo ouvidas, né? O que falta? É porque é muito fácil culpar o outro, né?
Apontar o dedo é sempre mais fácil.
É o caminho mais rápido. Então, será que não está faltando uma capacidade de influência melhor? Será que as suas ideias estão descasadas com as prioridades da empresa? Será que a forma como você está colocando, ela não envolve as pessoas que tomam a decisão para que a sua ideia seja implementada? Então, os aspectos são muito amplos que você pode estar deixando de lado antes de efetivamente culpar o seu gestor, a sua gestora de não estar te escutando. Mas uma coisa é fato. Antes de você chegar com a ideia, agora tente na próxima reunião chegar para uma reunião de feedback. Pergunta como é que está a dinâmica. Avalia muito melhor como é que está a percepção sobre o seu perfil. Ou melhor, faz uma reflexão. Se hoje eu perguntar para você quais são as prioridades da empresa, quais são os principais projetos, aonde estão os gargalos da empresa, você sabe responder? Porque se você não souber responder, dificilmente você vai estar com a força para implementar as suas ideias.
Perfeito.
Excelente, Ricardo. Próxima pergunta, e eu acho que é um dilema de todo líder na nossa formação, nossa especialização de liderança e gestão de pessoas é muito procurado. É o módulo de delegação. E a pergunta tem tudo a ver com isso. Como líder, até onde dar liberdade / autonomia para a sua equipe? Como é que a gente encontra o ponto ideal da delegação, Ricardo?
Eu acredito que não existe uma fórmula mágica e também não existe só os extremos, onde ou você não delega nada ou você delarga, né, como a gente brinca também. Eu acho que tem, primeiro aspecto, parte de você conhecer bem o seu time, para que você possa tomar riscos. Delegar é você ter um desprendimento de entender que não vai ser feito da forma como você faz e que está tudo bem. Delegar é você pegar uma atividade que você faz com uma qualidade 100% e aceitar que outra pessoa entregue com 70%, porque não tem a mesma senioridade que você, mas aquele 70% é suficiente para não ter nenhum impacto. Delegar é entender o que é excesso de preciosismo, porque é o seu jeito de fazer, porque é o seu perfil, e você não está eventualmente dando espaço para a pessoa desempenhar da maneira dela, que talvez ela possa entregar até mais do que você, só que talvez isso vai levar um tempo, não é no deserto.
É uma curva, né?
Então, isso para mim é o grande aspecto de você estar aberto para esse tipo de discussão, aberto para esse tipo de reflexão, para que isso possa chegar no dia a dia com seus funcionários.
E eu acredito que o líder só cumpre o seu real ou seu principal papel, que é desenvolver as pessoas e fazer elas chegarem aonde elas não chegariam sozinhas se elas delegarem. É uma peça fundamental em uma boa liderança você delegar, né?
Esse, inclusive, é um erro que eu sempre digo que muitos profissionais cometem, muitos gestores cometem. Os líderes precisam formar novos líderes.
Perfeito.
Não mais seguidores. Tem muito líder que só forma seguidor e com isso você não desenvolve o time.
Ótimo, ótimo. Próxima pergunta. Mudando um pouco de liderança para, acho que, dia a dia de qualquer profissional. Abro aspas. Entrei em um ambiente caótico. Como devo agir? Acho que, inclusive, a gente falou sobre esse tema no podcast número 3, que foi o primeiro podcast que o Ricardo gravou aqui com a gente.
Bom, primeiro que o caos é uma oportunidade gigantesca para você mostrar resultado. Eu, particularmente, se estivesse começando a minha carreira hoje, eu não entraria numa empresa redondinha, que tudo funciona, que tudo está indo muito bem, porque para você entregar resultados relevantes vão ser muito difíceis. Eu, particularmente, sempre gostei de entrar em empresas onde tinha muita oportunidade.
É um mar de problemas, é um mar de oportunidades.
Eu costumo dizer que aquela rodovia super asfaltada, bonitinha, tem pedágio. Então, muitas
vezes. Vai sair caro.
Vai sair caro, tem um preço para isso. Então, eu particularmente prefiro entrar. E mais do que o caos, você tem. O caos ele tem um aspecto interessante que você conhece a pessoa. Porque tem gente que vai reclamar, tem gente que vai agir. Uhum. Então, o grande aspecto é, a partir do momento que você decidiu agir, identifica o que faz a diferença para a empresa, aonde o resultado chega primeiro. E dentro desse caos, começa já a agir entregando resultado, porque quanto mais os resultados aparecem, maior você é a sua relevância, mais força você ganha, mais ferramentas você tem para as próximas batalhas, e aí é onde você começa a entrar no ciclo virtuoso.
E até por teu próprio desenvolvimento, né? Um ambiente caótico ele é bom, porque você vai ter que resolver problemas caóticos. E numa estrada que está toda pavimentada, é muito fácil. Tem ali as diretrizes, aqui 60 km, aqui 80, aqui reduz e tudo mais. Quando você não tem essas informações, é ali que você tem que desenvolver mais a tua capacidade de autoaprendizagem, lidar com problemas complexos, soluções de problemas, visão analítica e tudo mais.
E o fato é que só existe crescimento no desconforto. É. Né? Porque se está confortável, você está provavelmente estagnado ou fazendo sempre as mesmas coisas. Né?
Tem uma frase que eu adoro, que mar calmo não forma um bom marinheiro.
Ótimo. Perfeito.
Então, isso para mim é um ponto que eu sempre tenho comigo. E ainda quando a gente fala de protagonismo, falando de mais uma frase alinhada a isso, que ela diz que tolo é quem afunda o navio duas vezes e continua culpando o mar. Então, é você olhar realmente o que você pode fazer de diferente.
E olhar o copo meio cheio, né? Porque muitas vezes a tendência, ou a maioria, acaba olhando como um copo meio vazio, né? Olhando só o problema. Mas olha a oportunidade dessa situação.
Exato,
né?
Exato. Essa frase que você falou, Ricardo, a gente tem as salas aqui na Conca, elas são temáticas. E a gente tem uma das salas, que é uma sala pirata. E na sala pirata a gente tem essa frase pendurada na parede. E a frase diz o seguinte: mar calmo não faz bom, arriscado marinheiro, pirata.
Pirata.
Porque a gente brinca com isso, que a gente não é um ensino tradicional.
Sabe que eu costumo dizer que a maior parte dos aprendizados na vida vem através da dor. O único aprendizado através do amor é filho.
Uhum.
Cara, aí sim você vai aprender através do amor. Agora tirou filho, meu amigo. Aí a casca engrossando mesmo pro dia a dia.
Ótimo. Mais uma sobre liderança, Ricardo. Preciso aprimorar a liderança e aprender a delegar. O que devo fazer? Fecha aspas. Aliás, primeiro de tudo, tem que fazer uma formação em liderança e gestão de pessoas na Conquer. Acho que essa é a primeira dica, né, Sidney?
Exatamente.
Já me intrometendo na resposta. Inclusive, o Ricardo já foi um dos nossos convidados, né, na nossa formação de liderança e gestão de pessoas. É uma aula brilhante. Mas, enfim, agora sim, passo a bola para você, Ricardo.
Acho que delegação tem tudo a ver com desprendimento. É você conseguir ter o espaço que você vai dar para os seus colaboradores, você conhecer os seus colaboradores, você conseguir efetivamente entender quem você escolhe para desempenhar aquela atividade. E a partir daí você, inclusive, vai se liberar para ter mais tempo. Porque o que eu vejo é a maior parte dos gestores reclamando que não tem tempo e os colaboradores reclamando que não tem espaço. Você fala, tem uma dicotomia aqui, uma coisa meio estranha aqui acontecendo.
Não encaixa. Uma outra pergunta, abro aspas, quero dar uma guinada na minha vida, mas estou perdido. Acho que essa é uma ótima pergunta para agora, esse momento que a gente está vivendo. E que dica você daria para...
Eu acho que é uma guinada para cima, né?
Guinada para cima, sempre.
O que eu vejo, o primeiro aspecto é você ampliar o teu campo de visão, né? Eu adoro a frase do Schopenhauer, que ele diz que o ser humano ele sempre toma como limite da vida o seu campo de visão. Então, quando você não sabe o que fazer, tira um tempo. E tirar um tempo não é pedir demissão, não. É você pegar o teu tempo livre para conversar com o maior número de pessoas. Pergunta o que elas fazem, o que, que dá prazer para elas, o que, que frustra. Entende como cada um está trabalhando, no que está trabalhando, e a partir daí você entender quais são as possibilidades. Acho que o primeiro aspecto, eu já vi muita gente frustrada e quando vai conversar com as outras pessoas, entende até que a vida dela não está tão difícil e era uma questão de você balizar a realidade. E vejo muita gente que num plano como esse descobre novos caminhos que nem sequer sabia que existia, e a partir daí pode ser um aspecto muito importante do desenvolvimento. Ou muitas vezes o que eu vejo, o profissional, ele não está desmotivado, ele falta um plano maior, e muitas vezes a motivação que falta é ele começar a se desenvolver, por exemplo, que ele estava muito tempo estagnado, parado, ele começa a fazer um curso, começa a oxigenar o cérebro, começa a trazer novas ideias para um dia a dia que é antigo, e isso pode trazer um novo prisma. E o resumo de tudo isso que eu estou falando é o movimento. Eu acho que a pessoa estar em movimento é fundamental para que ela tenha sucesso.
É estar sempre pensando em como você pode fazer melhor. Acho que vai ser um movimento que gera resultados. Até um dos nossos três pilares aqui da Conquer, da cultura Conquer, é a inovação. Inovação, principalmente aqui internamente. Claro, tem a disruptiva, mas acima de tudo, internamente, a gente fala da inovação incremental, de sempre estar questionando, ser um profissional curioso, de estar querendo fazer melhor aquilo que está debaixo do da tua responsabilidade, né? Até uma curiosidade, quando eu fui pro Vale do Silício, Ricardo, eu vi uma placa do Facebook, né, na entrada, e atrás da placa tinha logo da Sun Microsystems, que era uma antiga gigante da internet, né, do mercado de softwares. E eu achei muito curioso porque eles tinham. Por que eles mantiveram a antiga placa? Só viraram ela do lado avesso. E compartilharam comigo porque que o Mark Zuckerberg, quando comprou aquele espaço daquela antiga empresa, ele inverteu a placa para os colaboradores sempre enxergarem aquela antiga logo, aquela antiga empresa, e sempre estarem se questionando se podem fazer melhor o que fazem. Sempre buscarem a inovação. Nunca se contentarem com o status quo. Eu acho que esse é um drive que faz a diferença na carreira das pessoas, de qualquer profissional, né?
Eu adoro essa parte da história, e particularmente eu sou fã do modelo do Facebook, porque eu acho que eles conseguem criar alguns simbolismos que eu respeito muito. Um deles é essa placa. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu visitei também o Facebook no Vale do Silício, era um prédio que estava recém-inaugurado, e quando eu entrei lá, a decoração era um quê de caos também, mostrando que tinha fio solto, lâmpadas que faltavam, e eu achei meio estranho aquilo e perguntei para o diretor que estava me acompanhando na época. Ele falou: Ricardo, isso daqui a gente fez dessa forma para mostrar para as pessoas que o Facebook nunca está pronto. O Facebook sempre tem algo para fazer, sempre está em construção. Então, isso é a forma das pessoas entenderem. Então, eu gosto muito desses simbolismos no ambiente. Estou aqui na Conquer, aqui em Curitiba. É um prazer conhecer aqui o ambiente de vocês, que traz muito também desse aspecto de construção. E eu acredito que isso é o que as pessoas precisam ser lembradas todos os dias.
Eu acho que tem muito a ver também com o que a gente falou no nosso último podcast, podcast número 3, a humildade. E tem muito a ver com a frase do Steve Jobs: stay foolish, stay hungry. Que se mantenha tolo, se mantenha faminto. Porque a partir do momento que você acha que você sabe tudo, domina tudo, você se torna um profissional arrogante. Um profissional que as pessoas não se comunicam, não falam. Um profissional que não se desenvolve, não busca ir além, porque acha que o que tem é o suficiente. E isso é o que faz um profissional sucumbir, ou uma empresa sucumbir, né? Bom, próxima pergunta. Ricardo, quais seriam as principais competências de um líder no cenário atual?
Acho que o grande aspecto, o primeiro dele, é lidar com a diversidade. Porque lidar com diversidade traz uma série de soft skills, de você ter uma boa capacidade de escuta, você dar espaço para as pessoas, você conseguir moderar as discussões, sem dúvida nenhuma. Depois, a capacidade do change management, você conseguir promover a mudança num ambiente que nunca está pronto, como a gente acabou de falar, num ambiente em constante transformação, você ter a força, a capacidade de você liderar uma transformação é fundamental. E principalmente a flexibilidade, que acho que linka com esse último aspecto, de você entender o mercado e tomar as decisões corretas. Então, acho que aqui é onde a gente coloca para um campo de visão mais prático. Se você pegar uns relatórios da McKinsey, você vai ver: ah, não, eu estou falando de solução para problemas complexos. Muitas vezes a gente não aterriza muito. Na prática, a gente está falando assim: entenda o que está acontecendo, extraia o máximo das pessoas, respeite e dê espaço para que cada um entregue o seu melhor. E a partir daí pode ter certeza que você está provendo uma boa experiência para os seus clientes, que eu acho que hoje experiência é o nome do jogo em todos os sentidos. Então é o grande aspecto que você tem. Inclusive experiência é o nome do jogo para você manter os seus funcionários.
Verdade, perfeito. Bom, próxima pergunta, Ricardo. Eu achei uma pergunta bem curiosa. Eles perguntaram aqui, abrindo aspas, o que é a divisão do time 20-70-10? Que você falou em uma resposta recentemente.
Eu gosto de dizer que quando você classifica um time, existe um modelo que já foi desenhado há algum tempo que diz que você deveria trazer um reconhecimento excepcional para as pessoas de 20% de performance em alinhamento de cultura, 70% é a média e 10% é que deveria ser renovada. Você demite esses 10% de menor resultado e menor alinhamento de cultura para trazer um novo espaço de oxigenação. Então, esse é um modelo que, para um primeiro momento, talvez algumas pessoas acham muito agressivo. Poxa, estou renovando a minha base. Pô, os 10% tem que sair. Mas isso tem muito a ver com que você tenha certeza que você está trazendo pessoas alinhadas à cultura, que estejam querendo estar com vocês. E, principalmente, os 20% que são os talentosos, que a gente, de novo, volta para o Pareto aí. A gente tem o aspecto de estar dando o que essas pessoas querem, precisam para continuar contigo.
Ótima resposta, Ricardo. E aqui uma última pergunta que eu trago, achei bem curiosa. Eu acho que serve para todo líder ou todo profissional que busca desenvolver pessoas. Abro aspas. Como você lida com profissionais que só reclamam? Parece que sempre está ruim. Qual que é a atitude correta em relação a uma situação como essa, Ricardo?
A vantagem de ter um profissional que só reclama é que você não precisa fazer nada, porque qualquer coisa que você fizer, ele vai continuar reclamando. Então, acho que essa é a primeira dica para quem só reclama. Eu, se for o seu gestor e você só reclama, eu falo assim, para que eu vou fazer alguma coisa? Ele vai arrumar outra coisa para reclamar depois. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo aspecto, agora tirando esse lado aqui da piada, nunca leve uma reclamação sem uma sugestão de melhoria. Senão você não tem nenhum valor agregado, porque muitas vezes o profissional fala, não, mas eu já estou avisando, agora é só resolver. Cara, pode ter certeza que teu gestor não é tão tolo quanto você está imaginando. Uhum. Possivelmente ele já enxergou até mais do que você, talvez ele só não encontrou uma solução e está aí uma ótima oportunidade para você se posicionar, mostrando que você tem uma capacidade de entender o problema, desenvolver uma solução e a partir daí fazer aquela oportunidade ali para a empresa.
Legal, Ricardo. Eu concordo com o que você disse, mas eu tenho uma pergunta. Isso não pode desincentivar o colaborador a trazer um problema por ele não enxergar uma possível solução?
Eu acredito que isso é uma questão de mindset. Ele não precisa trazer a solução pronta. Perfeito. Mas eu acho que todo mundo que identifica um problema, no mínimo ele precisa dizer o que deveria ter sido corrigido. Então, por exemplo, se aquele cliente está insatisfeito, ele precisa me trazer o que esse cliente espera, não simplesmente falar que ele está insatisfeito. Talvez ele não saiba como, mas pelo menos Perfeito. O que é o grande aspecto e a partir daí também os exemplos, né? Não adianta você falar isso, só que não praticar. Uhum. Como eu costumo dizer, liderança você pratica de cima para baixo, né? Que nem você lava escadaria de cima para baixo. Uhum. Então, é assim que você coloca uma cultura para valer.
E até mesmo que essa sugestão não seja mais acertada ou errada, vir com uma sugestão. É ter o trabalho de pensar numa sugestão, acho que talvez poderia ter sido dessa e dessa forma por causa dessas razões, né? Não que não seja mais acertado, mas pelo menos se dá o trabalho de fazer esse trabalho.
Sim, porque você vai valorizar a atitude,
Exato.
O protagonismo, o querer estar envolvido e não ser a turma do reclama, né? O balcão do reclama é sempre o mais fácil.
O balcão do reclama.
Boa essa. Ricardo, o papo tá tão bom que eu quero fazer mais uma pergunta para a gente fechar. Aqui vem uma pergunta de um líder sobre mudanças. Como gerir pessoas que são fechadas para mudanças?
Eu acredito que a pessoa que é fechada para mudança, ela invariavelmente ela vai criar uma certa limitação. Talvez ela seja boa tecnicamente e ainda existe espaço para ela. Então, o grande ponto é, como líder, se ela tem o valor técnico, o resultado que ela entrega é interessante, você consegue ter um espaço para ela, eu acho que talvez tenha uma oportunidade dessa pessoa ainda continuar na empresa. Uhum. Agora, é importante também que você não deixe essa pessoa contaminar os outros, porque aí é onde ela começa a se tornar mais nociva ainda para o ambiente. Como eu sempre costumo dizer, eu falei no episódio anterior, as pessoas gostam de mudar, elas não gostam de ser mudadas. Então, talvez é entender se você também não está faltando um papel de sensibilização desse profissional, dele entender o porquê. Porque jamais uma pessoa inteligente, com capacidade, vai aceitar algo novo sem entender o porquê.
Perfeito.
Ou talvez ela até aceite, mas não totalmente engajada com o que ela possa produzir. Então, também é entender qual é o seu papel se você fez tudo que você poderia.
Então, por mais que você tenha pessoas que não queiram ser mudadas, não queiram mudar, é a competência do líder também saber provocar essas mudanças. Não gerar só... essa sensibilização que você falou.
Não só provocar e entender com base o que cada um te entrega, como é que você configura o seu time.
Uhum.
Então, assim, existe espaço? Porque muitas vezes talvez você tenha um modelo ali que você consiga encaixar as pessoas e ter alguém ali um pouco mais cético, combinado da forma certa, talvez traz também um equilíbrio para o time, se o time tiver uma capacidade de só olhar para frente, olhar o futuro e ter alguém também que segura um pouco para a realidade, combinado da forma certa, pode ter valor.
Legal.
Bom, Ricardo, infelizmente, a gente está indo mais uma vez para o fim do nosso papo. Podiam ter uns 10, umas 10 versões, até a versão 10.0, 11.0. É sempre muito rico, é sempre uma aula. A gente como líder, como profissional, né, vivendo esse momento de rápido crescimento da nossa empresa, da Conquer, é sempre uma aula. Eu estou anotando algumas coisas aqui, quero ouvir umas 5 vezes esse podcast, é muita riqueza de conteúdo. E convido mais uma vez todo mundo que está ouvindo a gente a seguir o Ricardo Basaglia, é @RickBasaglia. A gente vai colocar o nome dele aqui e o canal dele aqui no descritivo do podcast. Você precisa seguir, que é um conteúdo muito rico, que eu não tenho dúvida, vai ser um divisor de águas na tua carreira. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela vinda a Curitiba. Foi muito especial, a gente se sente muito honrado por essa parceria, sempre portas abertíssimas na Conquer. E eu convido todo mundo, quem não segue a Conquer, a Escola Conquer, só procurar a gente nas nossas redes sociais, @EscolaConquer, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn.
Isso aí, obrigado, Ricardo.
Eu que agradeço o convite, mais uma vez um prazer aqui falar com vocês.
Valeu, Ricardo, valeu, Sidney, e até o próximo podcast.
Valeu, um abraço.
Você ouviu Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.